Eu quero compartilhar com os irmãos Isaías capítulo 50, versículos 10 e 11. E eu quero que os irmãos acompanhem a leitura que eu vou fazer. Isaías 50, versículos 10 e 11. E eu quero tecer algumas considerações à luz desse texto, trazê-las para a nossa experiência presente e desafiá-los. Diz assim Isaías 50, versículos 10 e 11. Diz assim: quem entre vocês teme o Senhor e obedece a palavra de seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Mas agora, todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas, vão, andem na luz de seus fogos e das tochas que vocês acenderam. Vejam o que receberão da minha mão. Vocês se deitarão atormentados. Olhando para esse texto, logo no versículo 10, nós vemos o profeta Isaías fazendo uma pergunta que divide a humanidade em duas seções, em duas partes. E cada um que está aqui nesta noite deve responder a essa pergunta. Vejam que pergunta interessante. Vejam o que diz: quem entre vocês teme o Senhor e obedece a palavra de seu servo? Nós sabemos, através da leitura do Novo Testamento, que o profeta Isaías apresenta constantemente a figura de um servo. No capítulo 53, a figura desse servo aparece de modo ainda mais nítido. É a figura do servo sofredor, que os evangelistas e os outros escritores do Novo Testamento identificam com o Senhor Jesus Cristo. O livro de Isaías é um livro muito citado pelos escritores do Novo Testamento. E quando os escritores do Novo Testamento citam o servo mencionado por Isaías, quando os escritores do Novo Testamento falam, mencionam os versículos de Isaías que tratam sobre a figura do servo, eles dizem que esse servo, o servo sofredor, o servo mencionado por Isaías 700 anos antes de Cristo nascer, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Sempre que você encontrar no livro de Isaías a figura do servo, nós estamos diante ou de um símbolo de Jesus Cristo ou de uma alusão direta à pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Olhem de novo para essa pergunta, que aparece logo no versículo 10. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece a palavra do seu servo? Vejam, é uma pergunta muito direta. Nós não podemos respondê-la de modo reticente. Nós temos que responder: eu obedeço ou eu não obedeço. Eu temo ou não, eu não temo. Esse versículo, essa pergunta, é uma pergunta que, na verdade, divide a humanidade em dois setores. Aqueles que dizem: eu temo e eu obedeço. E aqueles que dizem: olha, eu não temo, eu não obedeço. E todos que estão aqui nesta noite, antes de eu prosseguir, devem, em seu coração, dentro de si, devem responder a essa pergunta. E cada um que está aqui deve responder a essa pergunta, se está na lista, se coloca nas fileiras daqueles que temem e obedecem, ou se estão nas fileiras dos que não temem e não obedecem, porque o que vem depois, na verdade, são palavras dirigidas aos dois grupos. Cada um tem que responder. Olhe para si e responda: quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra de seu servo. Nós vemos que existe uma íntima ligação aqui entre temer ao Senhor e obedecer à sua palavra. Quem teme a Deus, obedece. Quem não teme, não obedece. É muito fácil saber se você teme ou se você não teme. É simples. Você obedece. Se você obedece, isso significa que você teme. Se você não obedece, isso significa que você não teme. Porque o temor e a obediência estão ligados. O temor e a obediência estão de mãos dadas neste versículo. Não há como dissociar as duas coisas. Não há como obedecer sem temer. Não há como temer sem obedecer. Não tem jeito. Você, se você teme, você obedece. Se você desobedece, isso significa que você não teme. E aqui a humanidade está dividida. A humanidade está dividida entre aqueles que temem e obedecem e aqueles que não temem e não obedecem. Talvez você diga, eu temo, mas não obedeço. Isso é mentira. Isso é impossível. Se você diz, eu temo, mas não obedeço, você é mentiroso. Isso é impossível. Não há como agir assim. Nós vemos na Bíblia, nós vemos no Novo Testamento, que todos os homens que eram tementes a Deus, obedeciam. E todos os homens que não eram tementes a Deus, não obedeciam. A obediência mostra se você teme ou não a Deus. E é importante que você responda depressa essa pergunta, porque eu tenho que continuar o sermão. E não dá para continuar, o sermão não vai ter relevância nenhuma para você se você não responder logo essa pergunta. Não precisa responder em voz alta, mas responda no seu coração. Você teme o Senhor e obedece à palavra de seu servo, o Senhor Jesus Cristo? Não fuja da pergunta. Não fuja disso. Eu sei como nós funcionamos. Nós, quando estamos diante de uma questão como essa, nós nos desviamos dentro de nós. Nós não olhamos para nós mesmos. Nós começamos a divagar para regiões distantes. Nós começamos a olhar para outras partes do salão de cultos. Nós começamos a desviar o nosso olhar para outras direções. Nós começamos a pensar em outras coisas. Nós começamos a lembrar de alguma coisa engraçada que nos faça rir, que nos faça não encarar de frente essa questão. Mas eu vou insistir, responda essa pergunta. Você teme ao Senhor e obedece à palavra do seu servo? Não fuja dessa questão. Não evite encarar de frente esse problema, essa questão, essa pergunta. Porque a humanidade está dividida em duas partes. Aqueles que temem e obedecem e aqueles que não temem e não obedecem. Não estou perguntando se você vai à igreja. Não estou perguntando se você gosta de ouvir hinos evangélicos ou assistir trabalhos evangélicos. Não estou perguntando isso. Não estou perguntando se você gosta de ler a Bíblia de vez em quando ou se você se emociona quando escuta uma música bonita evangélica. Não é isso que eu estou perguntando, nada disso. Isso tem o seu lugar, talvez tenha até um certo valor. Mas o que eu estou perguntando é se você teme a Deus e obedece a palavra de Jesus Cristo, o seu servo. Esta é a pergunta. É simples. E você pode responder sim ou não. Não há uma resposta intermediária. Não há uma resposta em que você tenha um pé numa resposta e outro pé noutra. Não. A resposta exige, eu obedeço, uma resposta simples, objetiva, é dizer sim, eu obedeço ou não, eu não obedeço. Sim, eu temo ou não, eu não temo. Não tente se desviar. Eu sei como nós funcionamos. Não fuja da pergunta. A pergunta é séria, é fundamental. Respondeu? Pois bem. Agora podemos continuar. E se você respondeu, podemos continuar, porque agora existe uma mensagem para você que disse sim, eu temo e obedeço, e existe uma palavrinha para você que foi corajoso e disse talvez, não, eu não temo e não obedeço. Há uma palavrinha para os dois, e nós vamos olhar. Vamos primeiro ver a mensagem dirigida aos que temem e obedecem. Vamos observar. Veja com atenção. Olhe para o texto. Diz assim o texto, versículo 10, a segunda parte. Diz assim: que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Este texto é um texto dirigido àqueles que temem ao Senhor e obedecem à palavra do seu servo. Veja o que tem, o que há escrito aqui para você, que disse: eu temo e eu obedeço. A palavrinha dirigida a você, a mensagem dirigida a você é esta: você que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Nos dias de Isaías, assim como hoje, existiam dois tipos de pessoas. Existiam as pessoas que diziam sim a essa pergunta: eu temo e eu obedeço. E existiam as pessoas que diziam: eu não temo e eu não obedeço. E Isaías dirige essa segunda parte do versículo 10 para as pessoas que temem e obedecem. E ele diz que estas pessoas que temem e obedecem estavam andando no escuro sem luz alguma. O que isso significa? A Bíblia diz que quem confia no Senhor não anda nas trevas. Como é que aqui nós vemos o que confia andando no escuro? O que significa isso? Quando Isaías fala que sobre aquele que anda no escuro, ele se refere a um período da história do povo de Israel em que as pessoas não sabiam o que ia acontecer. Um período de extrema insegurança e medo. Um período de insegurança, de violência e de pavor. Naqueles dias, havia um império terrível tentando invadir o país, a Palestina. Esse império é conhecido na história, mesmo na história secular, é conhecido como o Império Assírio. E, meus irmãos, talvez em toda a história humana não tenha havido um império tão terrível, tão assustador, tão sanguinário, tão violento quanto o Império Assírio. Os assírios eram extremamente cruéis. Dizem os historiadores que em Nínive era comum você andar e encontrar em Nínive pirâmides de cabeças humanas. Os grandes generais traziam das batalhas as cabeças dos seus prisioneiros e faziam ali na cidade pilhas mostrando quão vitoriosos tinham sido e diziam: vejam quantas cabeças eu cortei, vejam como eu sou um general vitorioso, vejam o tamanho desta pirâmide, pirâmides de cabeças de meus inimigos. Era uma nação extremamente cruel. Era uma nação que nada detinha. Por onde eles passavam, eles derrubavam tudo, eles faziam questão de destruir florestas, de destruir tudo por onde passavam. Era uma nação terrível que não se cansava de matar. Assim eram os assírios. Ora, os assírios estavam nas portas, às portas de Jerusalém, nos dias de Isaías. Uma nação cruel, uma nação terrível, uma nação assassina. E Deus diz para os que confiam nele: olha, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã, não é verdade? Vocês estão no escuro. O que vai acontecer? E se os assírios entrarem na cidade? O que eles vão fazer? O que vai ser do futuro? O que vai ser da vida? O que vai ser da família de vocês? Vocês não sabem, não é verdade? Vocês estão no escuro, não sabem o que vai acontecer. Mas eu tenho uma palavra para vocês. Vocês que estão no escuro e que não sabem o que vai acontecer, confiem no Senhor e se apoiem no seu Deus. Às vezes eu comparo a situação daquelas pessoas, dos dias de Isaías, de insegurança, de temor, de incertezas, de violência com os nossos dias. Os irmãos já perceberam como nós vivemos debaixo do medo. Nós não sabemos o que vai acontecer. Os irmãos já perceberam como nós temos medo quando os nossos filhos saem para ir para a escola? Nós temos medo. Ah, existem casas em que os moradores vivem dentro de uma prisão. Colocam grade em tudo. Portas de ferro, ferrolhos, cadeados. E ficam aprisionados lá dentro. Tem medo. O que vai acontecer? Nós vivemos com medo porque não sabemos como será o amanhã. Ah, os nossos filhos vão para a escola, nós temos medo que eles não voltem. O marido sai de casa, vai trabalhar e nós sabemos que ele vive num mundo violento, numa cidade violenta, num país violento, sem segurança, com muita maldade, e não sabemos se aquele pai de família vai voltar. Aquela senhora sai, ela vai ao mercado e nós não sabemos o que vai acontecer no caminho. Porque é uma grande violência reinando, um grande perigo reinando o tempo todo. Eu estou aqui e eu tenho 4 mulheres em Atibaia. Uma esposa e 3 filhos. Né? Entendam bem. Né? Não façam confusão. Eu não sou polígamo. Tenho 3 criancinhas lá, 3 menininhas e a minha esposa lá em Atibaia. E eu fico pensando, ah, Senhor, proteja a minha família. Guarda o meu lar ali, eu não estou lá. Guarda-os, por favor, o que vai acontecer se qualquer probleminha, qualquer violência acontecer? Quem vai guardá-las? Quem vai protegê-las? São 3 criancinhas e uma jovem senhora. E nós temos medo, nós vivemos debaixo do medo, estamos no escuro, não sabemos o que vai acontecer. Vivemos nessa insegurança, nessa incerteza. E nos dias de Isaías era igual. Todos os homens de Jerusalém, todos os homens de Judá viviam nesse temor. Viviam nessa incerteza. O que vai acontecer? O rei da Síria está chegando. Ele corta as cabeças das pessoas. Ele estupra as mulheres. Os seus soldados abrem as grávidas no meio e arrancam os bebês de dentro de suas barrigas e os matam ali. Cometem crueldades terríveis. Enquanto eles matam, eles gritam como animais enquanto matam. São homens extremamente sanguinários e cruéis. E eles estão às nossas portas, eles estão ao nosso redor. O que vai acontecer conosco? E então Deus tem uma mensagem para os que confiam nele. Deus diz no versículo 10, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Nós vivemos dias perigosos, dias violentos, dias de incerteza, vivemos. Mas Deus diz para nós, para aqueles que confiam nele, para aqueles que não sabem o que vai acontecer, para aqueles que não têm luz nenhuma, Deus diz, confie, se apoie no seu Deus. Você não sabe o que virá, você não sabe como será o amanhã, mas não fique desesperado, não entre em pânico, confie no seu Deus e descanse. Alguém aqui já tentou enxergar no escuro? Não dá. E o futuro nosso, nos dias em que nós vivemos, é assim. Quem sabe o dia de amanhã? Só Deus. Quem sabe o que acontecerá conosco no país em que nós vivemos? No mundo cruel em que nós vivemos? Ninguém. Só Deus. Nós andamos no escuro. O texto não fala de trevas espirituais. Não fala das trevas do pecado. Fala da situação de pessoas que viviam na insegurança, sem saber o que aconteceria no dia seguinte. É viver no escuro. O que Deus fará? Não sei. O que vai acontecer? Não sei. Meu marido foi trabalhar, ele vai voltar? Não sei. Minha esposa está em casa sozinha, ela estará bem? Não sei. Meus filhos foram à escola, eles voltarão bem? Não sei. Aquele que anda no escuro, que não consegue enxergar o que vai acontecer, que vive em dias difíceis e não sabe o amanhã, faça uma coisa, confie em Deus e descanse. Meus irmãos, se nós não fizermos isso, nós vamos entrar em desespero. Nós vamos nos trancar dentro de casa e não vamos mais sair. De pânico, de desespero, de medo de sair lá fora. Mas não é assim que o crente deve viver. Ele deve confiar no seu Deus e viver. Confiando que Deus cuida de nós, que Deus nos guarda, que o Senhor é o nosso pastor. E ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal nenhum, porque Ele está conosco. Eu já fiquei cego uma vez, por alguns momentos, por algumas horas. Eu estava num mutirão e joguei uma carriola de concreto num fosso, e o fosso era raso, o concreto espirrou nos meus olhos e eu fiquei sem enxergar nada. Não via nada. Eu sequer consegui abrir os olhos. Fiquei cego por várias horas. Então, um amigo meu, se chamava Joãozinho, o Joãozinho disse para mim, eu vou te levar no hospital. E ele me levou. Meus irmãos, os irmãos não sabem como é difícil não enxergar. Como é terrível isso. Eu vou dizer para vocês, eu tinha que confiar totalmente no Joãozinho. Totalmente. O Joãozinho era pequenininho assim, um grande amigo, leal, fiel. Ele me pegou pelo braço e ele me levou ao hospital. Chegamos perto de uma escadaria, ele disse para mim, agora vamos subir um degrau. Há vários degraus aqui, vamos devagarinho, ele foi me levando. Chegou um determinado ponto, ele disse, agora você fique parado aqui. Mas onde é que eu estou? Não interessa, estou com pressa. Fique parado aqui. Mas onde estou? Não vou falar, espere aí, eu vou correndo lá, já volto aqui. Não saia daí, eu quase dei risada. Eu não saí daqui como? Eu não tenho a menor ideia de onde eu estou. Eu não sei se eu der um passo para trás, se eu caio em algum lugar. Não sei se eu der um passo para frente, o que vai acontecer. Não sei se tem gente aqui do lado. Não sei o que há aqui, eu não sei onde eu estou. Ele dizia, confie em mim, espere aqui. Não saia daqui, mas nem pensar em sair. Nem pensar em sair. O Joãozinho foi, fez o que tinha que fazer. Marcou ali a minha consulta. Depois de algum tempo eu já estava sendo medicado. Coloquei alguns tampões nos olhos ali. Depois de algum tempo voltei a enxergar. Mas sabem, eu tive que na escuridão confiar totalmente no Joãozinho. Totalmente. O Joãozinho era os meus olhos. Eu não sabia o que tinha lá na frente. Eu não sabia o que havia atrás de mim. Eu não sabia se havia um degrau, uma escada, ou um buraco, ou uma estrada. Eu não sabia nada. Eu tive que confiar totalmente na fidelidade, no cuidado do meu amigo Joãozinho. E ele foi fiel e cuidadoso. E não deixou que eu caísse, não deixou que eu tropeçasse, não deixou que eu me machucasse. Meus irmãos, todos nós vivemos de certa forma desse modo. Nós olhamos ao nosso redor e ficamos preocupados, estamos no escuro. O que vai acontecer amanhã? O que será do nosso país? O que será do nosso emprego? O que será da nossa família? O que será da nossa vida? O mundo vai caminhando de mal a pior. Quando Isaías olhava para o horizonte político, ele só via destruição. Os assírios acabando com tudo. A economia mundial em frangalhos. A política mundial totalmente destruída. Só destruição ao redor. Quando nós olhamos para o nosso horizonte político, o que nós enxergamos? Guerras. A economia caminhando mal. O país se desestruturando. A área social se esfacelando cada vez mais, a violência crescendo. E nós ficamos pensando, o que vai acontecer conosco? O que vai acontecer com os nossos filhos? Com as nossas crianças? O que vai acontecer com a minha Sofia, que tem só 3 meses? O que vai acontecer com a minha Heleninha, que tem 4 aninhos? Em que mundo ela viverá? Em que, quando ela for adulta, como será este mundo? O que vai acontecer com a minha Isabela, quando ela for uma moça? Como será? Com quem ela vai estudar? Com quem ela vai trabalhar? Com quem ela vai conviver? Onde ela vai morar? Para onde vamos caminhar? Esse mundo está se destruindo. O homem está piorando cada dia mais. Eu estou no escuro. O que vai acontecer? Deus tem uma palavra para nós. Para você e para mim. Ele diz assim, você que está no escuro, que olha para o horizonte político, econômico, mundial, como Isaías olhava, como os homens dos seus dias olhavam. Você que olha para tudo isso e não vê nenhuma perspectiva, não sabe o que vai acontecer, não tem certeza de nada, saiba de uma coisa. Você deve confiar em mim, porque eu vou guiar você, eu vou cuidar de você. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos e me guia mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, no escuro, sem enxergar nada, não temerei mal nenhum, porque Ele está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que Deus cuida de nós. Nós acreditamos que mesmo na escuridão Ele toma o nosso braço e nos dirige, nos guia. Sim, nós acreditamos. O texto fala conosco. O texto diz: quem entre vocês teme o Senhor e obedece a palavra de seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Você é essa pessoa? Você anda no escuro, não sabe o que o futuro trará, vive num mundo assustador? Saiba da mensagem de Deus para você, é a mesma que Ele deu para os homens dos dias de Isaías. É a mesma que Ele deu para o remanescente fiel dos dias de Isaías. Confie em Deus e siga. Nós não podemos viver em temor. Nós temos alguém que cuida de nós, que nos protege, que nos faz caminhar. Não somos ovelhas sem pastor. Não somos. Ele cuida de nós e nos faz andar. Mas há uma outra mensagem aqui. E essa outra mensagem está no versículo 11. E essa outra mensagem não é para os que confiam no Senhor. Essa outra mensagem é para outras pessoas. É para aqueles que não temem e não obedecem. Ele primeiro, no versículo 10, fala para os que temem e obedecem. Mas no versículo 11 ele vai falar para os que não temem e, consequentemente, também não obedecem. Vamos ver o que ele diz para aqueles que não temem e não obedecem. Será que é você? Será que você se encaixa nesse grupo? No grupo que não teme e não obedece? Você sabe responder. Você sabe em que grupo você está. Mas vamos ver, de qualquer modo, que mensagem ele tem. Veja. Mas agora, todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas, vão, andem na luz de seus fogos e das tochas que vocês acenderam. Vejam o que receberão da minha mão. Vocês se deitarão atormentados. Vamos olhar com atenção para esse texto. O texto não está falando do andar nas trevas, que João fala. Não. O andar nas trevas de João é andar no pecado. E nós sabemos que aqueles que não confiam em Deus andam no pecado mesmo. O texto não fala disso. O texto está falando de pessoas que também não enxergam e não sabem o que vai acontecer. São aquelas pessoas que olham para a vida e ficam com medo. O que vai acontecer amanhã? O que será de mim no lugar onde eu vivo? O que será de mim no país em que eu vivo? O que será de mim na sociedade terrível e assustadora no meio da qual eu vivo? Nos dias de Isaías, os homens tinham medo. Medo do futuro, medo do que aconteceria amanhã, medo do Império Assírio, medo da violência. Eles morriam de medo da violência, a violência dos assírios, a miséria, a fome, a desgraça. Eles tinham medo disso. Mas aqueles que não confiavam no Senhor tinham uma prática estranha. Vejam, eram pessoas estranhas. Vejam, o texto diz que essas pessoas acendiam fogo e faziam tochas para si mesmas. O que isso significa? Quando Isaías disse que algumas pessoas, em vez de confiar em Deus, acendiam tochas e tentavam enxergar no escuro, e tentavam ver alguma coisa, tentavam elas mesmas enxergar o que traria o amanhã. Ele quer dizer com isso que essas pessoas não estavam confiando em Deus. E elas estavam criando algumas formas de tentar trazer consolo para si. O que elas faziam? Se nós olharmos para o texto de Isaías, nós descobrimos que naqueles dias de incerteza, de medo, em que o império assírio estava às portas e matava as pessoas e queria entrar na cidade para destruir tudo e já estava presente no país, assolando outras cidades, quando nós olhamos para o texto de Isaías, nós vemos o que essas pessoas faziam. Sabe o que elas faziam? Tentando afugentar o medo, tentando enxergar na escuridão, em primeiro lugar, elas consultavam feiticeiros. Já viram pessoas assim? Que com medo do futuro consultam feiticeiros e necromantes? Muito bem. Naqueles dias era igual. Elas faziam isso também. Vejam o que diz o capítulo 8. Observem. Capítulo 8 de Isaías. Vejam o que o texto diz. Vejam o que algumas pessoas estavam fazendo. Isaías 8. Vejam o versículo 19. Isaías 8, 19. Veja o que diz. Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Sabe o que eles estavam fazendo? Acendendo tochas, tentando enxergar na escuridão. E sabe como faziam isso? Consultavam mortos. Será que fazem isso hoje em dia? Será que as pessoas com medo hoje em dia fazem isso? Fazem. Fazem exatamente a mesma coisa. Procuram feiticeiros, procuram médiums, procuram espíritos, procuram encantadores, pessoas que fazem encantamentos, feiticeiros, bruxos, e tentam descobrir o futuro. Estão acendendo tochas para enxergar. Isaías diz algo para essas pessoas também. Isaías está dizendo, eu sei que vocês estão acendendo tochas para vocês, tentando enxergar no meio da escuridão. Vejam o que mais eles faziam. Vejam o versículo, o capítulo 28 de Isaías. Vejam como eles tentavam enxergar no escuro. Capítulo 28 de Isaías. 28, 15. Vejam, 28,15. Vocês se vangloriam dizendo, fizemos um pacto com a morte, com a sepultura fizemos um acordo, quando vier a calamidade destruidora não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso refúgio e na falsidade temos o nosso esconderijo. Sabe o que eles fizeram? Fizeram alianças com demônios. Fizeram pactos com religiões falsas e mentirosas. Se associaram a religiões de feitiçaria. Sabem para quê? Para tentar descansar um pouquinho. Para tentar enxergar no escuro. Para tentar descobrir o amanhã. Observem o que diz também o capítulo 30. Eles fizeram pactos com pessoas procurando proteção. Vejam o que o texto diz. Ai dos filhos obstinados, capítulo 30. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Vejam, eles estão acendendo tochas, estão tentando enxergar, estão buscando proteção, eles estão querendo auxílio de alguém, eles não querem confiar em Deus. Eles buscam religiões falsas, eles buscam proteções em espíritos, eles buscam proteções em homens, em pessoas, e não confiam em Deus. Ah, vejam o que diz o capítulo 44 de Isaías. Vejam o que eles fazem na hora do medo. Isaías 44, 16. Observem. Isaías 44, 16 e 17. Metade da madeira, ele queima no fogo. Isaías 44, 16. Sobre ela, ele prepara sua refeição. Assa a carne e come sua porção. Ele também se aquece e diz, ah, estou aquecido, estou vendo fogo. Do restante, ele faz um Deus, seu ídolo. Inclina-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz, salva-me, tu és o meu Deus. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está buscando socorro num ídolo, num pedaço de pau. O homem sem Deus é assim. Na hora em que ele não enxerga, na hora em que ele sente medo, na hora em que ele vê que tudo está escuro, ele não confia em Deus. Ele quer enxergar, ele quer ver de algum modo. Então ele busca proteção nos ídolos. E nos dias de Isaías fizeram isso. Quando viram os reis da Síria se aproximando, o medo, a incerteza, a ignorância quanto ao amanhã, começaram a procurar socorro nos ídolos. Observem também, vejam ainda também o capítulo 47, versículo 13. Vejam o que fazem. 47:13. Observem como eles queriam enxergar no escuro. Diz assim o texto. 47:13. Todos os conselhos que você recebeu só a deixaram extenuada. Deixe seus astrólogos se apresentarem. Aqueles fitadores de estrelas que fazem predições de mês a mês, que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Sabe o que eles estavam fazendo para tentar descobrir o futuro? Para tentar enxergar no escuro, estavam consultando astrólogos. Isso é coisa do passado, hoje em dia não acontece, não é verdade? Não é verdade? Meus irmãos, o homem com medo, hoje, faz exatamente as mesmas coisas. Se você for em São Paulo, na Praça da Sé, você vai ver um monte de ciganas lá. E as pessoas procuram aquelas ciganas e se consultam com elas, porque querem enxergar no escuro, querem saber o que vai acontecer, estão com medo. O que vai acontecer comigo? Eu não tenho segurança no emprego, eu não tenho segurança na saúde, eu não tenho segurança diante da violência, eu não tenho segurança no governo, eu não tenho segurança na economia, o que vai acontecer comigo? Eu não tenho segurança na família, eu não tenho segurança no meu marido, eu não tenho segurança em nada. Eu preciso enxergar alguma coisa. Eu não sei o que será amanhã. Essas pessoas então acendem tochas no escuro. E assim como fizeram no passado, as pessoas hoje fazem a mesma coisa. Nós vivemos em dias muito semelhantes aos dias de Isaías. Nos dias de Isaías havia uma grande insegurança econômica. E hoje também há no nosso país. Nos dias de Isaías havia uma grande insegurança política por causa do Império Assírio, que estava para dominar tudo. Hoje em dia também há uma grande insegurança política nos nossos dias sobre nós, os brasileiros, e sobre a grande população mundial, a maior parte da população mundial. E as pessoas querem enxergar no escuro. E o que elas fazem? Para sentir um pouco de segurança, elas acendem tochas. Algumas buscam segurança nos homens. Outras buscam segurança em falsas religiões. Outros buscam segurança na feitiçaria. Outros buscam segurança na astrologia. Outros buscam segurança no dinheiro. Todos tentando acender o seu fogo para enxergar no escuro. Nós vivemos dias muito semelhantes a esses. As pessoas acendendo tochas. as pessoas tentando afastar um pouco o desespero dos dias modernos, com medo do amanhã, porque vem que tudo é escuridão ao redor. Mas Deus diz para essas pessoas que não confiam nele. As pessoas que não entregam o seu caminho a ele, não confiam nele e que não creem que ele fará tudo. Deus diz algo para elas. Deus diz para essas pessoas. Deus olha. Deus diz: vocês vejam o que receberão da minha mão. Vocês se deitarão atormentados. Todos esses que nos dias da crise, que nos dias de incerteza, que nos dias de temor, que nos dias de violência, que nos dias de instabilidade, acendem seus próprios fogos e confiam em coisas que eles mesmos criaram e não confiam em Deus, diz o texto, vão se deitar atormentados. Sabem que tipo de deitar-se é este? Este não é o deitar-se do sono. É claro que quem não confia em Deus não tem sossego nem quando dorme. Mas não é sobre isso que o texto fala. O texto está falando sobre a última vez que a pessoa vai se deitar. O texto está falando sobre a morte. Ele diz que aqueles que não confiam em Deus quando tudo vai mal, aqueles que não confiam em Deus quando tudo está escuro, essas pessoas, quando se deitarem pela última vez, não vão se deitar em paz. Não vão morrer em paz. Morrerão, partirão desta vida em meio a tormentos, pavor e desespero. Alguém aqui já viu a morte de um incrédulo? Alguém aqui já viu? É algo assustador. Enquanto o crente morre em paz e entrega a sua vida nos braços de Deus, entrega a sua alma nos braços do Salvador, quando morre, como Estevão, que sendo apedrejado em meio às mais terríveis dores, disse com brandura: Senhor, recebe meu espírito. Enquanto o crente é assim, o incrédulo não é assim. Ele morre gritando, desesperado, apavorado, com medo, em pânico. O texto diz: vocês que acendem fogos para si mesmos, vocês que não confiam em mim, vocês que na hora do pânico tentam enxergar através de superstições e mentiras, vocês se deitarão atormentados. Há duas mensagens aqui. Há a mensagem dirigida para os que confiam em Deus, que estão no escuro, mas confiam nele, entregam o seu caminho a ele, confiam nele e sabem que ele tudo fará. E há aqueles que não confiam nele, que seguem as superstições e as mentiras, tentando enxergar o amanhã. Os primeiros terão paz, os outros serão atormentados. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra do seu servo? Se você diz: eu temo ao Senhor e eu obedeço à palavra do seu servo Jesus. Se você é alguém assim, tudo pode se escurecer. Muitas incertezas poderão vir. Mas saiba, Deus tem uma mensagem para você. Você que não tem luz nenhuma, confie em mim. Apoie-se no meu braço, eu vou conduzir a sua vida. Você vive num mundo violento, você vive num mundo perigoso, você vive num mundo repleto de incertezas. Não se preocupe, descanse, eu sou o seu pastor. Entregue o seu caminho para mim, confie em mim, eu vou fazer tudo. Eu sou o seu pastor, nada vai lhe faltar. Eu vou conduzir você pelo vale da sombra da morte. Você não precisa temer mal nenhum, porque eu vou estar com você sempre. Ainda que você não enxergue nada nesse vale, seja um vale sombrio, você não saiba o que vai acontecer. Eu vou estar com você guiando você, ao seu lado, protegendo você. Não tenha medo, não fique desesperado, não fique em pânico quanto ao amanhã. Você não precisa viver em temor. Deus não nos deu um espírito de temor. Você pode descansar e ter paz, mesmo no mundo violento, incerto e mau em que você vive. Mesmo vivendo numa cidade perigosa, numa cidade terrível, num mundo perverso, você pode descansar. Mesmo sem ver o amanhã, mesmo estando no escuro, segure na minha mão. E caminhe, confiando, com alegria. Você é meu e eu vou dirigir você até o fim. Confie em mim, mesmo sem enxergar. Eu vou dirigir a sua vida até o final. É isso que ele diz para nós. É isso que ele diz para mim. É isso que ele diz para você hoje. Quem confia nele? Quem obedece o seu servo? Se você diz, eu confio, eu obedeço o seu servo Jesus Cristo. Deus tem essa mensagem para você. Confie. No meio da escuridão, no meio do medo, no meio da incerteza, no meio do desespero, sem enxergar nada, segure a sua mão. O Senhor é o pastor. Ele vai guiar, mesmo pelo vale da sombra da morte. Ele vai guiar. Descanse, tenha paz, confie nele. Ele nos faz andar altaneiramente. Nós não precisamos viver com medo, desesperados, em pânico, não. Nós podemos andar seguros, contentes, confiantes, porque ainda que não saibamos o amanhã, Ele está nos segurando pela mão e nos dirigindo, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas há mensagem para você que não confia e não ouve a palavra do seu servo. Há a palavra para você que busca acender as suas tochas, que procura feiticeiros, que procura adivinhadores, que tenta confiar em homens, que tenta se precaver das mais diversas maneiras quanto ao amanhã, vive com medo e tenta acender tochas para ver o futuro. Há a mensagem para você também. E a mensagem é triste, é assustadora. A mensagem de Deus para você é: você se deitará atormentado. Você partirá desta vida em pânico e desespero. Porque as tochas que você tenta acender são mentirosas. Elas não iluminam, elas enganam você, de tal forma que no final você se deitará e partirá desta vida sem paz. Em que grupo você está? A pergunta de Isaías permanece: quem entre vocês teme o Senhor e obedece a palavra de seu servo? A humanidade está dividida em dois grupos. Em qual grupo você está? No grupo dos que temem e obedecem? Ou no grupo dos que não temem e não obedecem? Se você está no grupo dos que temem e obedecem, você caminhará seguro mesmo na escuridão, porque ele vai tomar você pela mão e vai dirigir, e vai lhe dar paz, mesmo no escuro. Mas se você está no grupo dos que não temem e não obedecem, o texto é claro em dizer, você vai se deitar em desespero, em pânico, partirá desta vida sem paz, eternamente perdido. Eu poderia terminar aqui, mas o livro de Isaías não termina aqui. E é bom que ele não termine aqui, porque se ele terminasse aqui, talvez alguns saíssem daqui desesperados hoje, dizendo, e o que eu devo fazer? O que eu tenho que fazer então? Eu não temo ao Senhor, e eu não obedeço a palavra de Jesus Cristo. Eu tento acender tochas para mim. Eu tento buscar enxergar hoje, e eu faço essas coisas. Eu busco astrologia. Eu adoro ídolos, eu busco artifícios os mais diversos para tentar enxergar na escuridão. Eu tenho medo, eu não tenho segurança em nada. Eu não confio em Deus, não tenho paz na minha vida, tenho medo neste mundo. O que eu faço? Se eu terminasse agora sim, não daria resposta a essas perguntas. O livro de Isaías não termina aqui. O livro de Isaías tem mais alguns capítulos. E ele diz, Isaías diz, no capítulo 55, versículo 6 e versículo 7. Ele tem uma palavrinha para você que não confia nele, que tenta acender tochas, que tenta enxergar por si mesmo. Veja o que ele diz para você. Versículo 6 do capítulo 55. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Que bom que o livro de Isaías não termina no capítulo 50. Que bom que ele continua. Sabe o que esse texto significa? Que se você tenta acender tochas por você mesmo, se você não está confiando em Deus, se você quer enxergar no escuro e não confia em Deus e tenta por todos os meios enxergar o que vai acontecer através daquelas formas erradas, diabólicas, satânicas, abomináveis, o livro de Isaías diz para você, Deus diz para você, busque o Senhor enquanto se pode achar. É possível ainda confiar nele e só nele. Abandonar essas tochas da mentira. Abandonar essas coisas tolas que não servem para nada. E confiar somente nele. E deixar que ele guie a nossa vida. Deixar que ele guie a sua vida. Que ele seja o seu pastor. Conduza o seu viver, mesmo pelo vale escuro, confiando nele somente até o final. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o pastor das nossas almas. A Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Se você vive nos dias modernos, como aqueles homens dos dias de Isaías, que tentavam enxergar no escuro acendendo tochas mentirosas, seguindo idolatrias, seguindo feitiçarias, seguindo superstições, tentando enxergar o amanhã, abandone tudo isso e busque ao Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio a este mundo e ele veio para dar a luz àqueles que andam nas trevas e ele veio para entregar a sua vida em resgate de muitos. E todo aquele que nele crê não anda em trevas, mas tem a luz da vida. A Bíblia diz que todo aquele que tenta confiar nessas coisas será confundido. A Bíblia diz que todo aquele que tenta enxergar através dessas tochas da mentira, no final sofrerá um dano e um dano eterno. A Bíblia diz que aqueles que tentam enxergar por si mesmos serão enganados e confundidos no final. Por isso é necessário que todo ser humano, cada um, olhe para Jesus Cristo e diga, não, eu não vou mais confiar em mim mesmo. Eu não vou mais acender tochas para mim. Eu vou colocar a minha vida nas mãos de Deus. Eu vou entregar a minha vida a Jesus Cristo. Eu vou entregar a minha vida nos braços de Jesus Cristo. E ainda que eu não veja o futuro, ainda que eu não saiba o que vai acontecer hoje ou amanhã, eu vou depositar nele a minha confiança. Eu vou entregar a ele o meu caminho e eu saberei que ele tudo fará. A Bíblia diz que aquele que faz isso, que entrega a sua vida a Jesus Cristo, que confia a ele o perdão dos seus pecados e deposita o seu futuro nas suas mãos, pode descansar. Porque o Senhor Jesus Cristo, bom pastor, ao longo do vale escuro, conduzirá as suas ovelhas, mesmo que elas não consigam ver. Ele vai tomá-las no colo, vai colocá-las no ombro e vai conduzi-las para um lugar seguro. E na hora da morte, na hora final, eles não vão se deitar desesperados, não. Eles vão descansar em paz, sabendo que o Senhor os conduziu e os conduziu para os pastos verdejantes. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra do seu servo? Quem teme ao Senhor e obedece, andará na escuridão e sentirá segurança. Quem não teme, não obedece, não conhece a Jesus Cristo, tentará acender suas próprias tochas e, no final, se deitará em desespero. Vamos orar. Senhor Deus, os homens de hoje vivem na escuridão, com medo, sem saber o que o futuro trará, sem saber o que a morte trará, sem saber o que a vida trará. Mas, ó Deus, a sua palavra ensina que mesmo quando nós não sabemos, quando nós não enxergamos, quando não sabemos o amanhã, nós devemos colocar nossa vida em suas mãos, confiar no Senhor, e o Senhor nos guia e nos conforta e nos leva para um local seguro. Ó Deus, obrigado, porque um dia confiamos a nossa vida às Tuas mãos, nas Tuas mãos. Cremos em Jesus Cristo, nosso Salvador, e Ele nos tem guardado. Ainda que vivamos num mundo terrível, violento, perigoso, o Senhor tem sido nosso pastor, tem nos guiado, tem nos guardado, tem nos consolado. Obrigado por isso. Mas, ó Deus, há aqueles que no meio dessa escuridão, no meio do temor, do pavor, em vez de confiarem no Senhor, em vez de dar a mão ao Senhor e deixarem-se conduzir pelo Senhor, tentam acender suas próprias tochas, confiam em tolices, em mentiras, em feitiçarias, em imagens de escultura, em homens enganadores, em deuses falsos. Acendem tochas falsas, mentirosas, que não ajudam a enxergar, tochas enganosas. Ó Deus, tem misericórdia desses, para que não confiem nessas tochas que eles mesmos acenderam, mas que se voltem para o Senhor, depositem sua vida em suas mãos, creiam em Jesus Cristo como aquele único pastor que pode nos conduzir para o seu aprisco seguro, e confiando no Senhor, abandonem essas tochas que eles mesmos acenderam. Confiando no Senhor, sigam-no até o final. Nós pedimos essas bênçãos. Agradecemos a Deus, porque ainda que vivamos dias difíceis de escuridão, ainda que não saibamos o que vai nos trazer o futuro, ainda que vivamos em cidades perigosas, cercados, rodeados por homens maus, nós sabemos que o Senhor nos toma pela mão e nos guia e nos dirige. Ó Deus, obrigado por isso. E pedimos, ó Pai querido, que todos que estão aqui nesta noite experimentem esse seu guiar, esse seu dirigir, e não confiem em tochas que eles mesmos acenderam. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.